Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Tada, a fuga aos 14 anos com Marbido, um Barry Aliar. Meio tolo, o abandono da casa por causa dos ciúmes da Elmian, a quem sustentava. Afinal, sempre a mãe não achas. Depois tinha ternuras de voz. Na minha vida, até agora não tinha gostado de ninguém. E agora? Agora gosto de vocês dois. E piscava os olhos para o Francisco. Cipildo estava voltado, tendo cuidado de significar por um sinal que era Pedro a sua preferência. O senhor Francisco talvez acreditasse. Pedro divertia-se. Amando, afinal, como devia amar essa criaturinha ingênua, apesar de peper de cima naquele ambiente de crápula. Era dos que se contentam com o que as mulheres dão, achando-as sempre generosas, por piores que elas sejam. E isso dava-lhe um pouco por uma enorme vantagem sobre todos os outros. Juro, e esses retratos todos, ela então contava a história e as particularidades de cada um daqueles cavalheiros, e buscar as cartas para lerem alto rindo.
Meia!
Pedro propôs o degolamento geral do exército de fotografias.
Aiado!
Fez com uma alegria terrível o senhor Francisco. Não amava a Flor Aberta, louca de riso com a ideia do julgamento e da morte dos retratos. Horas depois as paredes estavam nuas e Pedro sentia aquele misto de contentamento e de tristeza que tem em todo o homem moderno, quando irreparavelmente o mundo lhe mostra o vácuo dos sentimentos. Era inacreditável. Não sentiam aqueles seres, não pensavam, não tinham um toque que os diferenciasse dos animais, e pareciam felizes e viviam. Talvez fosse melhor não se sentir, porque o pudor é a diferenciação do homem, e aqueles sem pudor viviam radiantes. Nenhum deles teria ao menos um laivo de decoro do alma. Talvez tivesse, mas tão apagado, tão liquefeito e com certeza tão extemporâneo. Os homens pareciam errar ali de espira a vergonha para estar à vontade. As mulheres nascidas naquele meio de crianças, ainda em puberes e já conhecimento completo das mais tremendas luxurias, prestando-se a todas as ignomínias, ignoravam mesmo o que fosse o pudor. E a sua DNADI... Piuegu, elas tinham dignidade. Era ter muitos amantes e não se zangar quando as outras lhes tomavam alguns. Meus restos, criatura. O cepticismo romântico de Pedro tornava-se de uma análise penetrante. Fazia um avaliador de algumas, pelas frases inconscientes da Kate que lhe tivera a ilusão de julgar um pouco melhor que a roda da diversão e prazer caro. Pois era pior. Pior porque não era imoral. Pior porque era a alma no espojando-se e mostrando as mazelas. Aquelas mulheres tinham sido virgens, talvez tivessem ignorado a vida. Nenhuma delas porém mostrava, na abundante tagarelice, um sentimento perfumado, uma vaga emoção da ignificadora. Tropa meio bamba de baixantes permanentes, com instintos selvagens. E entretanto, Pedro não desanimava. Fazer-se amar pela Flora Bear, pobrezita... Ver uma daquelas mulheres mostra absolutamente qualquer coisa de nobre. Não. Pedro esperava o terrível, o imprevisto, lugubremente horrível que ia sempre a pairar nos transbordamentos banais da luxuria. E naquela casa aberta a toda a gente, onde se praticava a vida animal sem mistério, sem recato, na sarabanda das ceias, nas mais desenfreadas orgias, em diálogos com a velha mãe de Flora, diariamente espancada, forçando a intimidade com o amoroso Francisco, a cada instante parecia-lhe sentir que impalpavelmente a revelação imprevista ia surgir. Uma vez, Pedro estava só com a Flora, quando bateram à porta. E Francisco? Não, ele bate de outro modo. De certo alguém que vai passar para o quarto da Rosínia. Deu a volta à chave. Diante deles estava, com a sua saia suja, o casaco em tiras, o cabelo de estopa por pentear, uma pobre menina.
Era horrível.
Pequena meuda magra, o pescoço fino, tremia como se viesse da neve. E parecia que lhe tinham dado por dentro da pele um violento banho de enxofre. Tinha jaude a face, a pele das mãos era amarela, os lábios, sangue, laivavam-se de amarelo, e nas olheiras cor de perpetua a esclerotica era cor de gema d'ovo. Lembrava um espectro de pesadelo, um ser e era real, onde só os seios duros e erectos davam uma impressão de vida impetuosa. Quando viu Pedro, agarrou-se à porta, a face contraída, tremendo.
— Que queres?
— indagou colérica Flora. — Foi a senhora sua mãe que mandou. — Pensava estar só, balbuciou a petisa. — Não disse já que não aparecesse aqui. — Foi sem vontade. — Eu não gosto não de aparecer. e foi recuando para a vida. Berta fechou a porta. Kibi. Uma rapariguita que está aí de favor. Ajuda lá na cozinha. Não a tinha visto ainda. Tem medo. É uma tola. Imagina tu e tem medo aos homens. Por isso não aparece. Mau lugar escolheu ela, mas de novo arranhavam a pótarta. E de fora uma voz livida, volgos de medo, de anjo gestia, de pavor, quase soluçante, dizia. Sou eu ainda minha senhora. Sua mãe manda buscar a bacia. Prevendo uma vá violência da encanadora Flurrai, e mais do que tudo cheio de curiosidade, Pedro ergueu-se rápido e tornou a abrir a porta. A P pequena hesitou como se fosse atirar-se a um abismo, fechou os olhos, arregalou-os muito, esticou as mãos amarelas, andou um pouco. Tinha os pés nos e sujos e andando andava com um doente aterrado. Agarrou bacia, sobrarraçou, era atroz, assustadoramente atroz. Vem cá, como se chama você? Fala, menina, não tremas. Este senhor não te faz mal isso. Vê, homem, começa a tremer. Maria te rechama. Conta como foi, rapariga venceal. A pequena amarela olhou-os um instante mais, convulsionou-se num soluço que lhe agalhava o olhar e deitou a correr pelo corredor. Houve um silêncio, logo interrompido pelo riso de Flora Berta. Está há muito tempo contigo. 3 meses. Foi o Pei que a colocou aqui. 12 anos e já com aqueles seios. Mas está doente, filha. Nunca vi na minha vida uma criatura tão amarela. Flora voltou-se no leito. Estava linda com a sua carne de leite rosa. Aquilo foi de repente. Há 4 meses um carroceiro, amigo do pai, agarrou-a de noite, à força. No outro dia foram encontrá-lo assim, a soluar, não podendo olhar os homens sem tremer, sem fugir. Nem mesmo o pai. E amarela, toda amarela, filho. O médico disse que foi de horror. No dia seguinte, os hospedes alegres da casa de Flora Berta verificaram com mágoa que Pedro de Alencar, aquele rapaz tão distinto e com uma posição invejável, deixava de aparecer. Esses cavalheiros haviam um certo apetite. Era após o jantar na residência de Ernesto Pereira. Assaz feliz para ter, antes dos 40 anos, um palacete discreto e muito mais de 1.000 contos. Com tão confortável fortuna, Ernesto estava quase branco, não bebia senão águas minerais e mantinha as mulheres como simples companheiras para distrair, após um negocio. Ceia com elas e champanhe bebido pelos outros. Enriquecer quando não custa a vida e uma fortuna. Custa o melhor bem humano, porque transitório. A mocidade. Ernesto, aliás, tratava o doloroso e delicado assunto com cios e enismo amável.
Que querem vocês?
Aos 20 anos, afastei as mulheres para conquistar a fortuna. A fortuna vingou-se deshabituando-me do amor. Mas era gentil, muito gentil, como diziam essas das damas. Fazia as despesas de uma italiana, montara a casa a uma espanhola, comia com as figuras mais impressionantes do armorial da galanteria e protegia, às ocultas, algumas costureiras e modistas. O desprezo, ou antes, a integral indiferença de Ernesto pelas mulheres só poderia ser notada porque esse homem jamais tinha uma história de mulher a contar. Quando narrava um fato era dos outros e referia-o sempre com o riso ingênuo da completa incompreensão. Parecia contar pilhérias de boneco. Os amigos julgavam-no feliz. O homem feliz é aquele que não conhece o amor. Nesse momento, porém, acesos os charutos no terraço sobre o mar a roda se fazia de homens, como são a maioria dos homens, tendo a vida com 2 fins, dinheiro e mulher. Estavam Otaviano Rodrigues, que se arruinara por uma princesa austríaca, e André Figueiredo, com quem a princesa enganava Otaviano, mas que por sua vez tinha várias paixões, menos a princesa. Estava Clodomiro Viegas, que nunca pagara o amor e andava sempre a arranjar dinheiro para ser gentil com as generosas criaturas. Estava o comendador Andrade, que em 30 anos de francesas ainda não aprendera a falar francês. Estava Teodoro Gomes, o bolsista que enriquecia a bailarina russa uma companhia italiana em companhia de Godofredo de Alencar, um único literato com dinheiro. E também palestrava Júlio Bento, lindo e excelente rapaz de 35 anos, casa,